Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tá de boa.
E temos que gravar, já ia esquecer. Ah, merda, já começou ruim. Quem tá assistindo aí, todos os erros, tudo de errado você pode notar agora, que não entra na edição,
todo
gente.
Todo o processo de como a gente faz... É. Exatamente.
Estamos gravando agora. Prestem atenção aí que se vocês não caem do Discord, de vez em quando vocês olhem.
Também. Tá, beleza. Beleza.
Pode começar a gravar, Murilo. Adriano, não esquece de falar com o Internet do Norte.
Quem quer gravar o quê? Quem tá gravando o quê?
Não saiam do Discord, pelo amor de Deus.
Beleza.
Continue.
Ah, não precisa gravar daquele jeito lá, não, que tu queria?
Não, naquele jeito lá não precisa, não.
Que bom.
Graças a Deus, né,
Adriano? Um trabalho a menos.
Não, só o Discord de baixo, só o Murilo mesmo que não conseguiu. Então vamos lá, o Nilson continua aqui no Discord falando sozinho. Vamos lá, gente. 3, 2, 1, vamos rápido hoje. Não perder tempo não, que a gente fica meia hora, gente. Quem, você que nunca viu a nossa gravação, a gente fica meia hora até começar.
Coloca a pauta aqui no chat privado aqui, coloca a pauta.
A gente consegue mandar?
Faz favor.
Jogar aqui de novo, pera aí.
Dá aquela hidratar na garganta.
É, hidratar a garganta primeiro.
Molhar a palavra.
Qualquer coisa, olha no chat privado.
Tá bem que eu tô no arzinho condicionado aqui.
Depois dessa gravação, aparecerá no Spotify, em todos os agregadores de podcast e editado em breve.
Topzera.
Então vamos lá. Nerds, Geeks e Freaks, aqui é Cadu, o nerd mais velho do mundo, e você está no primeiro NGF Cast Live.
NGF Cast, um podcast do site ngfsemlimites.com.br.
E hoje vamos falar de Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, não é isso, Adriano?
É isso aí, Cadu. Fala, nerds, geeks e freaks de todo o Brasil. Aqui quem fala é Adriano Holmes, o índio nerd do norte da NGF Sem Limites. E hoje nós vamos falar sobre Shang-Chi. E agora em mandarim.
Maravilhoso. Ele falou pra você seguir o NGF Cast, acessar o site NGF Sem Limites e ver toda sexta-feira a nossa live no canal do YouTube da NGF Sem Limites. Vamos lá, gente. Ele falou tudo isso, em poucas palavras. Isso. A gente tá hoje com o Felipe.
Fala, galera. Felipe na voz aqui. Vamos falar do nosso mestre dos Kung Fu. E é o segundo melhor filme de Kung Fu da história, só perdendo pra Kung Fusão.
Maravilhoso.
E tem referência a Kung Fusão no filme.
Olha aí, quero saber depois, que eu não peguei. Estamos aqui hoje também de volta com o Murilo. Fala aí, Murilo.
Fala, galera da NGF Cast. Aqui é o Murilo. Vamos falar hoje sobre Shang-Chi, esse personagem chinês da Marvel que estreia no cinema. E eu achei que ele é parente da Danilis, que ele também sai por aí voando em cima de um dragão. É isso aí.
E voltando para o NGF Cast com tudo, Bigode Albino. Fala aí, Bigode.
E aí, pessoal, beleza? Voltando depois de quase 1000 anos para falar do Papa Yamazaki da Marvel.
É isso aí, caraca, Chapolin. É isso aí, gente. Então, gente, pela primeira vez, vamos gravar o NGF Cast em live e vocês vão ver todos os nossos erros, gaguejos, tossidas, piadas de cunho duvidoso e toda a sorte de falhas que são removidas na edição. Hoje é o dia, gente. Vocês vão ver tudo que dá errado aqui. Vamos lá falar do mestre do Kung Fu, Adriano?
Vamos lá.
Vamos lá. Antes de começarmos esse NGF Cast, um recadinho rápido. Quem curte nosso trabalho e quer ajudar ele a crescer ainda mais, pode colaborar nos botões Padrim e Apoie do site ngfsemlimites.com.br. Você também pode ajudar com Pix no valor que você quiser. Toda ajuda será para melhorar nossa qualidade de produção. Ah, e os padrins e apoiadores têm vantagens especiais, como escolher o filme para o Cine NGF e opinar para futuros temas de episódios. Lembrando que todo o nosso conteúdo é grátis e seu apoio pode ser na forma de compartilhar nas redes sociais, como WhatsApp, Facebook, Instagram, enfim. E seguindo a gente nos agregadores de podcast, como Spotify, Deezer, Apple Podcasts, entre outros. Fazendo isso, você nos ajuda a crescer e melhorar sempre. Obrigado e bom programa.
Vocês falam tanto desses padrinhos e fala que tem recompensa, mas até hoje você não falou quais são.
Tem razão, Vê. Conta aí pra Nerdaiada quais são as nossas recompensas do padrim.
Então, você tem várias recompensas. Mas a partir de R$10, você terá direito a participar de um grupo exclusivo do NGF Cast lá no WhatsApp, onde você pode conversar com os hosts e com os convidados, incluindo eu. A partir de R$20, você pode sugerir tema pros episódios aqui do podcast e pros filmes lá do Cine NGF. A partir de R$50, você terá a chance de gravar um episódio como convidado. Ideal para quem quer participar de um podcast pela primeira vez, divulgar seu trabalho, entre outros. Além disso, tem sorteio de brindes que só essa categoria tem.
Sensacional! Agora você sabe, pequeno nerd, saber é metade da batalha.
E a grande novidade, além do Padrim, agora tem PicPay. As recompensas e os valores são os mesmos. Quais são os links, Cadu?
O link do Padrim é padrim.com.br/ngfcast e o link do PicPay é picpay.me/ngfcast.
E só pra reforçar que quem quiser assinar pelo PicPay tem que baixar o aplicativo, tá, gente?
Lembrando também que tem mais valores além desses que a V falou. Confere lá em ngfsemlimites.com.br na aba Paga Nós.
Então escolhe por qual você prefere assinar e corre lá.
É isso aí.
Momento Jabá.
Ei, viajante, você curte RPG? É claro que curte. Você precisa conhecer a loja Forja Online. Camisetas, canecas, bolsas, tudo que um aventureiro ou aventureira precisa. Compre agora mesmo no site forjaonline.com.br e use o cupom NGF5 para conseguir 5% de desconto em toda a loja. Eu já garanti minha coleção. Agora, só falta você.
Anuncie na NGF. Divulgamos sua marca, podcast, loja física, virtual, tudo. Consulte valores em ngfsemlimites.com.br/anuncie.
E aí, querido ouvinte de todo o Brasil, aqui é Adriano Holmes, o índio noob do norte. Você gosta de games retrô e muita diversão? Siga a gente na Twitch, isso mesmo, a nossa Twitch NGF Sem Limites agora está no ar, terça, quinta e sexta, a partir das 20 horas, horário de Brasília. Então, o que você está esperando? Procura NGF Sem Limites, tudo junto na Twitch e cola com a gente. Espero você lá!
Começa aí nossa pauta, deixa eu ver.
Shaymon, Sunshine. Antes de começar a falar do Shang-Chi, a gente tem que saber a origem do Shang-Chi.
Isso. Quem tem a origem do Shang-Chi na ponta da língua pra gente?
Vamos
quem
lá. É Shang-Chi? Deixa comigo. O Shang-Chi, ele vem lá dos anos 70, início dos anos 70, né? Onde época Hollywood estava... Isso, exatamente. Onde Hollywood estava passando pela febre dos filmes de artes marciais de Hong Kong, né? Que chegou a Hollywood por meio de quem? Por meio de quem? O único e verdadeiro dragão que existiu na face da Terra. Bruce Lee.
É uma inspiração direta, né?
Bruce Lee. Exatamente.
Criado pelo Stan Lee. É tudo Lee.
É? Teve também logo, uma forte daquela série Kung Fu que passava.
Isso, exatamente. Isso, em 1972, né? Tava David rolando Carradine, a série lá do David Carradine. E a Marvel, em 1972, tentou, né, licenciar a série Kung Fu, né? Pra sair nos quadrinhos. E quem era a dona da série, né? Warner, né? A dona da DC e a Warner, negativo. Nem saiu da parte de negociação, não foi pra frente de jeito nenhum, né? E aí, em 1973, em julho, o Bruce Lee morreu, né? Mais ou menos 2 meses depois, estreou a Operação Dragão. E aí, em dezembro de 1973, rolou aí o lançamento de Shang-Chi, pelas mãos do roteirista Steve Englehart, né, e o artista Jim Starlin, o criador do Thanos, né?
Caraca, ele estudou! Parabéns!
Em 6 meses após a morte do Bruce
Caramba.
Lee.
Caramba!
Né? E aí...
Maravilhoso.
Em 1974, trocou o ilustrador do Shang-Chi, né, por um outro que eu não lembro o nome, não consegui encontrar o nome dele, né, mas o cara, é um nome complicado aí, né, mas o cara, ele pegou os traços do Bruce Lee e tentou compensar, né, a morte ali do Bruce Lee e colocou o Shang-Chi todinho, você via o Bruce Lee ali, os traços, o tipo físico, né, os músculos, era o Bruce Lee todinho ali. E aí lá, já mais recente pra cá, pra 2010, né, o Shang-Chi já tava fazendo parte dos Vingadores Secretos, né, nessa saga dos Vingadores Secretos, ele descobriu o primeiro poder dele, né? Surgiu o primeiro poder dele, grande, o superpoder dele, né? Ali, a capacidade de criar cópias de si mesmo, né? Ou Kagebunshin no Jutsu.
Achei que era a capacidade de trazer um Xiaomi mais barato pra gente.
E numa aventura com o Homem-Aranha, ele desenvolveu um outro poder aí, né? 6 braços, né? Que ele pegou do Homem-Aranha, sei lá como. E aí, já pensou, imagina, 6 braços lutando Kung Fu.
Se não me engano, isso. Ele ensina o Homem-Aranha a lutar também, uma fase aí.
Isso, e aí, mas atualmente ele já tá fazendo parte da Marvel Now, né? Ao lado ali dos Vingadores... Capitão América, etc.
Ele cria com Homem-Aranha o caminho da aranha.
Ah, foi tão fácil.
Ele perde os poderes e acho que a Madame Teia orienta ele a ter aulas com o Shang-Chi, né? Então ele ensina um Kung Fu específico pra ele.
Exatamente.
Esse Shang-Chi aí que a gente viu nos cinemas, né? Ele é mais puxado do Shang-Chi mais atual, né? Da Marvel Now.
Vocês já deram alguma HQ do Shang-Chi? Eu nunca botei a mão em nenhuma. Bigode viu. Hein, Bigode?
Cara, eu li assim, no Brasil, acho que saiu muita participação dele. Acho que coisa exclusiva, cara, se saiu foi lá nos anos 80 ou 70 mesmo. Entendeu? É algo difícil ver, ou na verdade. É. Você vê mais participação dele em grupos ou em outros mix, né, de revistas. A Marvel,
cara, eu vou te ser sincero, eu não vi nem participação dele. Eu não conheci, cara, esse personagem de forma nenhuma.
Nem eu. E olha que eu curto Kung Fu, curto Bruce Lee, nunca tinha nem ouvido falar do
filme. Sabe o personagem desse estilo de luta que eu conhecia? Eu já vi várias HQs até, várias historinhas, porque sempre vinha no finalzinho das histórias do Homem-Aranha, que era o Punho de Ferro e o Luke Cage. Isso. Sempre tinha. Agora... esse personagem Shang-Chi.
Mas Luke Cage e Punho de Ferro eram os heróis de aluguel, né? Aí ele já tinha uma série própria deles, né?
E ele fez parte também dos heróis de aluguel.
Ele fez parte?
Caramba. Sim, sim, ele fez parte também.
Quem luta mais? O Punho de Ferro ou o Shang-Chi?
Hã? Shang-Chi.
Eu acho ele mais habilidoso.
O Shang-Chi é bom. E nos quadrinhos também, a origem principal dele, né? A primeira, ele é treinado pelo pai dele, né? O Fu Manchu.
Fu Manchu.
Que ensina ele, junto com outros mestres, né, em todas as artes marciais do planeta, né? Transformando ele numa arma viva, né? Então, ele manja tudo de tudo. É, o cara é bom.
Os poderes dele são o que, Adriano? Ki? Que nem Dragon Ball?
Rapaz, o poder dele é Kung Fu mesmo.
É luta, porrada.
É Kung Fu, é só porrada mesmo.
Mas eles têm um lance também de manipular meio que a energia do corpo, manipular os elementos e tal. Pelo menos é o que apresentou no filme, né?
Tipo, no filme, isso. Ali eles mostraram como era pra ser um filme de Avatar, né? mas tem mesmo essa parada do Chi, aquilo ali que ela utiliza ali é o Tai Chi Chuan, né? Que traduzido é o boxe da Grande Primavera, se não me engano, né? As folhas ali e tal, tudinho, aquela movimentação dela.
Essa cena é maravilhosa.
Sensacional.
Porque ele tava... crente muito que tava abafando, né?
É quase uma dança, né?
Isso. Murilão, você nunca leu Shang-Chi?
Eu conheci o Shang-Chi, cara. Eu conheci o Shang-Chi... nunca li. Eu conheci o Shang-Chi, na verdade, o mestre do Kung Fu, com esse nome, né? Naquele grupo musical brasileiro... que mostraram-se vários super-heróis que a gente tem aí rodando. Rodando no YouTube.
Música maravilhosa.
Superman. Batman.
Cara, quando eu vi a primeira vez dessa música, eu não fazia ideia. Pensei que eles estavam inventando esse herói. Isso?
Kung Fu.
Não, eles estavam inventando. É o Shang-Chi, cara. É o mestre.
É o Shang-Chi.
Então essa foi a minha primeira experiência com o Shang-Chi, o mestre do Kung Fu.
Você tá ouvindo o Pequeno Nerd aí, a musiquinha?
Entendi como vocês vão gostar, chegou o sol do Kung Fu. Nós somos todos bem-vindos, super amigos, bebê. Só você nos chamar.
Eu não fazia ideia que era ele, Murilo.
Maravilhoso, não lembrava também, meu
Deus. E você vê que ali nesse grupo já existe uma integração Marvel e DC, né? Porque você tem o Shang-Chi, Homem-Aranha, Thor, Batman, Superman.
O Batman e o
Robin. Todo mundo promovendo festas e o que importa é dançar, entendeu?
Dançar.
É isso que a gente pode levar para os dias de hoje.
Apresentaram o Bozo. Já começa por aí,
no bolso.
Quando eles anunciaram, né, Shang-Chi, há muito tempo atrás, eu vi esse vídeo, porque a galera caçou, né, encontrou, né, tá aqui, já apareceu aqui no Brasil e tal, não sei o que lá, e aí que eu vi, caraca, que esse maluco, nunca teve que falar, agora tu falou,
se eu não me engano, foi o Geraldo que achou, né? Geraldo Arruda. Oi. Geraldo Arruda, um abraço. Sei que você tá ouvindo esse Jeff Kerr. Foi tu que achou esse vídeo aí.
Então
vamos seguir, gente.
A origem do filme, achei muito parecido.
Eu vou falar, uma das características que... As gravações tem isso aí também, tá vendo?
Você falou, eu.
Gravando ao vivo é isso aí.
Oi, é.
Então vai, o Bigode, pode falar. Pronto, vai você, Bigode.
Eu vou falar. A origem do filme achei muito parecida com a versão do universo Ultimate. Tem Ultimate Homem-Aranha e tal. Eu tinha HQ, hoje sei lá onde tá. Aí, é assim, a releitura é a origem dos super-heróis nos dias atuais, né, vamos dizer assim. E a origem é muito parecida, cara. É o cara que foi treinado na China e hoje vive nos Estados Unidos fazendo bico, né? Aí continua, achei muito parecido. Acho que eles se inspiraram, na verdade, no universo Ultimate.
O que eu ia falar de uma das características, cara, vocês falaram do Punho de Ferro, né? A cidade que aparece no filme, essa cidade mística de Talo, ela faz parte de uma das 9 cidades místicas que chegou a ser apresentado algumas delas naquela série da Netflix do Punho de Ferro. O Punho de Ferro, eu já tinha apresentado, ele vem de lá de Kulum, as 9 cidades celestiais, são protegidas por um dragão, como aparece no filme, aquela cidade de Talo, é protegido por o dragão que eles chamam de O Protetor.
Kulum, cidade de Talo,
e a única
perigoso.
A única cidade mística que não é protegida por um dragão é Kulum, que é protegida pelo Punho de Ferro, que ganha os poderes do Punho de Ferro, porque efetivamente ele retira o coração de um dragão. Por isso que ele vai recebendo o poder e passa de geração em geração esse poder. Por isso que ele é tido como o Punho de Ferro imortal, né? Essa é uma das curiosidades. Eu achei que fosse aparecer uma citação a Kulum nesse filme.
É, também.
Mas aí eu entendi que é o seguinte, cara. Como o filme ele tem uma pegada tão oriental de representatividade mesmo, de mostrar a integração de um herói oriental, chinês, tudo, não caberia você mostrar o Danny Rand, que é um americano, e aí ele sendo também um lutador que equipara o poder, eu acho que isso aí vai ficar para um futuro próximo, ou talvez se tenha, porque Punho de Ferro flopou muito na Netflix, né, cara? Ele foi muito mal adaptado, o ator também não ajudou bastante lá o que fazer.
Vocês acham que o universo cinematográfico vai usar outro ator, vai ter outra parada diferente?
As coreografias de luta foram patéticas também, né?
Eu ainda bem brotantes, que eu não vi.
Porque a gente veio de um... terrível.
Nossa.
A gente veio de um hype enorme ali do Demolidor, né? Das coreografias de luta da primeira temporada, da segunda, aquela luta dele com aquele japonês lá, esqueci o nome. Coreografias incríveis, né? E aí quando você chega lá no
Shang-Chi, Punho de Ferro, né?
Parecia o Telecat do Dedé Santana, com os trapalhões.
O Ted Boy Marino. Gente, vamos para a pergunta derradeira. O que vocês acharam do filme Shang-Chi? O que vocês acharam? Eu já vou falar para vocês que eu achei mediano. Se eu fosse criança, na época da infância, eu adorava esses filmes orientais, cara. Eu não sei por que não me pega mais hoje. Mas o final, o ato final, assim, achei maravilhoso. O que vocês acharam do filme? É Sessão da Tarde. Fala aí, Bigode.
Eu achei o filme excelente. Achei que, cara, faltava um filme com muita ação, assim, e artes marciais, né? É tipo luta mesmo, entendeu? Tipo, mano, Jack Chan. Achei que tava faltando isso. Um filme de Jack Chan.
Ultimamente não tem, né? Ultimamente não tem filme,
cara, assim. Então, assim, minha opinião, ele supriu essa necessidade e, cara, o filme é muito bonito, cara. É muito bonito, assim,
o
visual, cara, é muito legal. E, assim, o ator é carismático, as cenas de ação todas são excelentes. Eu achei legal colocar aquele vilão da... Eu não lembro a mão. Não lembro o nome. Acho que é Mão de Lâmina, uma coisa assim.
Razor Blade.
O nome é bonito. O nome é bonito pra caramba.
Eu lembro dele de uma história com Toxina, que é um. É tipo o neto do Venom, tá ligado? Como se fosse isso. Toxina. Eu lembro dessa história, cara. Na hora que eu vi, eu lembrei dele. Falei, puta, cara, o cara do. O Toxina é um cara, mano, é um vilão série, mano, terceiro escalão, tipo isso, tá ligado? E achei legal que no final ele fica vivo, não precisa matar o vilão, né, velho? Aquela história antiga, o vilão no final morre, não, tipo, no final eles se juntam.
Ele vê que ia dar merda, né? Ele vê que ia dar merda e fala, não, vamos juntar força assim.
É, vamos juntar força, morrendo. Mano, ferrou.
Peraí, vamos corrigir isso aí.
É, então, mano, minha opinião é excelente, cara, o lance do final, eu achei que no final não ia acontecer aquilo do pai do Shang-Chi acionar algo.
Eu sei que o filme é da Marvel, Bigode, você não achou que teve um pouco de piada demais? Principalmente com a amiga dele?
Eu achei que foi na medida correta.
Na medida.
Achei que foi tudo ok, tá ligado?
Foi bem dosado. Eu gostei muito também, eu acho que foi um baita filme de introdução de herói. Eu até tava pensando esses dias, tipo, pô, pega a Pantera Negra, troca todos os pretos pra tudo asiático.
Tudo asiático.
É muito parecido. É claro, tem a questão de que no caso do Pantera Negra ele tinha que assumir um trono e no caso do Shang-Chi ele tinha que assumir quem ele é, na verdade, né? É. Mas eu acho que eu gostei bastante, o filme foi muito bom. Acho que até que de filmes de introdução de herói eu boto ele num top 5, assim. Vamos ver.
Cara, acho que ele e Homem de Ferro, excelentes, assim, como filme de introdução. Diferente da Capitã Marvel, por exemplo, que é um filme, minha opinião, bem mediano pra ruim.
É ruim. Entendeu? É ruim mesmo. Esse é ruim.
O Shang-Chi, cara, foi lá em cima. Minha opinião, ele é excelente.
Olha, eu sou...
Adriano, só um parênteses aqui. Adriano é muito fã de filme de... oriental,
Kung assim. Fu, né? Acho que, nossa, muito. Se tivesse assim se o Jack Chan passasse um filme assim,
caraca, né?
E olhasse pra tela e fosse embora, eu teria chorado no cinema.
Eu pensei isso também, cara. Podia ter uma homenagem, porque eu lembrava toda hora do Jack Chan, do Jet Li também.
Pô, podia ter uma participaçãozinha especial deles e tal, ou do Jack Chan, ou do Jet Li, mas eu preferia do Jack Chan, com certeza. Né? Então, as cenas de luta estão sensacionais, né? O filme lembrou bastante o Tigre e o Dragão, né? Que ele é inspirado naquele no estilo de filmes mitológicos chineses, né? O Wuxia, né? Que é o mesmo estilo do Tigre e o Dragão, né? E claro, também, né, com a participação da maravilhosa Michelle Yeoh, que estava ali também no elenco, arrebentando, né, naquela cena lá de Tai Chi, né, junto com o Shang-Chi. Então, Shang-Chi? Eu gostei pra caramba, né, do filme. É um filme sensacional. Infelizmente, perdi 15 minutos de filme.
O começo?
O comecinho.
Eu acho que eles começam, né, trabalhando, né? Isso. Ele, a amiga maluca dele.
Aliás, eu achei a Awkwafina lá, tava muito bem no papel, ela tava muito bem. Tu falou do lance das piadas, eu acho que ela tava no ponto certo. Acho que o fato dela ser uma comediante já ajudou muito ela.
Ela é comediante.
Ela é comediante. Mas ela é comediante na China ou não lembro?
Não, nos Estados Unidos mesmo.
Estados Unidos mesmo, né? Ah, tá.
Ela fez aquele 8 Mulheres e um Segredo.
Não, detalhe, ela fica com o Shang-Chi no final, né? É um casal ali, não é?
Praticamente. Quase. Mas amigo mesmo.
Sabe aquela dupla de amigos que, tipo assim,
se der mole.
Mas, sei lá, eu não senti essa química não entre eles.
Eu acho que eles tinham muito a amizade mesmo.
De irmão, né?
Amizade de irmão mesmo. Só que eu senti um certo despertar de interesse amoroso / sexual no Shang-Chi. A partir do momento que ele foi crescendo como personagem, tanto como lutador, aí ela foi vendo, tipo, aquela cena em que ele vai lutar lá na gaiola lá em Taiwan... Que ele aparece lá sem camisa, ela olha e fala.
Então, começa assim, pô. Começa assim.
Então acho que aí nesse momento já dá pra ver que ela começa a ver ele com um olhar meio diferente.
Pera aí, essa cena aí, o Wong tá enfrentando quem, gente? Quem é aquele monstro?
É o Abominável.
Abominável, foi isso mesmo. Caraca, esse é o Abominável do filme do Hulk? Voltaram com esse
do
cara?
Filme do Hulk lá do Edward Norton.
Puta merda. Isso ele usou a magia do esqueleto do desenho do He-Man da Netflix, tá aí a referência?
Adriano. Pois é, pode crer, ele usou a magia do He-Man lá, do esqueleto. Devolveu o golpe pra ele. Eles são parça, né? Eles vão embora junto.
Eles são parça,
E fica aí também o link pro trailer do Homem-Aranha 3. Porque o Wong tá saindo, ele fala, não vai fazer nada de errado, hein? Não pode ser
imprudente. Pode ser, pode ser. Ele foi pra aí. Mas comente aí, Murilo, o que você achou do filme?
Vamos lá, cara. O Murilo gostou, Gostei bastante. Eu não quero parecer xenófobo, tá? Mas eu não peço sobre filmes assim, e sobre a cultura chinesa. Eu não gosto de filmes assim, que nem vocês falam de Kung Fu, esses caras. Eu nunca me interessei, eu nunca. Sabe, se vocês falam o nome dos atores, tudo, eu nunca, sabe, aprofundei tanto assim. Já vi, por exemplo, Tigre e o Dragão, já vi Clã das Adagas Voadoras, sei que é bonito e acho bonito, respeito amplo, total e incondicionalmente. Fui ver Shang-Chi, cara, como se eu fosse ver um filme de super-herói. E o que eu digo é o seguinte, cara, quando o Lipe me perguntou, o que, que ele acrescenta no universo do MCU? Eu acredito que Shang-Chi acrescenta o mesmo tanto que o Pantera Negra. Mostra a representatividade de um herói, né? Inclui também uma parcela de população, vamos dizer, enquanto a população negra se vê representada pelo Pantera Negra, você vai ter os asiáticos se vendo representados pelo Shang-Chi. Do mesmo jeito que Pantera mostra o Wakanda, a gente tem agora o Shang-Chi mostrando essas cidades celestiais, você entendeu? Então eu acho que isso ele agrega bastante. Gostei muito das cenas de lutas, achei elas muito bem coreografadas, muito naturais. A cena que tem o Wen Wu lá, que faz o mandarim, e a mãe do Shang-Chi, eles têm uma luta que é praticamente uma luta barra dança, é uma coisa belíssima. A atriz que faz a mãe do Shang-Chi, ela é muito linda, né? E você vê que mesmo o pai do Shang-Chi apanhando, ele tá apanhando com gosto, porque ele tá apaixonado nela. E você vê a química entre os dois atores muito acentuada, né? E essa cena depois se repete com a tia lá do Shang-Chi e o Shang-Chi, ele aprendendo a fazer o dobra do ar lá e etc e tal. Eu achei as cenas de luta e essas danças muito bem feitas, muito coreografadas, não ficaram embarrigadas, sabe? Elas duraram o tempo exato, necessário para não ficar cansado, para mostrar como que ficou bonito. Os easter eggs também são muito legais, você falou aí na luta lá em Macau, lá em Taiwan, acho que Macau. Onde aparece o Abominável, Macau, né? É interessante ver que o Wong fala pro Abominável que eles estão juntos nessa, e eles saem juntos.
Sim.
Ou seja, o Wong é amigo do Abominável. Eles não são adversários, eles são amigos.
Olha com quem o Wong se junta, hein?
Então, o que é interessante a gente perceber agora é o seguinte: existem dois personagens que estão flutuando entre os filmes barra séries. O primeiro é a Val, né, a baronesa lá, o Soldado Invernal e o Falcão. Isso, que é a Val, que aparece também em Viúva Negra. Isso, que tá recrutando aí os Vingadores Sombrios, vamos dizer assim. E agora, cara, me parece que o Wong vai fazer esse papel também. Então ele já foi recrutar ou ficou amigo do Abominável e tá treinando o Abominável. Então ali naquela cena de luta, muito mais do que uma luta, eles estão treinando. E já levando em conta no trailer do Homem-Aranha, será que ele... Você vê que ele tá indo com uma roupa de frio para um lugar frio. Para onde que o Wong tá indo, fazendo o quê? E já entrando na cena pós-crédito, quando o Wong aparece naquele barzinho, ele chama tanto o Shang-Chi quanto a Kate, a personagem da
Rafa. Peraí, deixa pro final.
Ele não chama só o...
Para tudo aí!
Depois que o filme passa para esse lado místico, eu achei muito legal também o pedido de desculpa, muito bem pedido que a Marvel faz, com o Ben Kingsley, com o Trevor.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Que era o mandarim do Homem de Ferro 3.
Ele
eu
aparece,
achei que
né?
O personagem ficou muito bem inserido. Ele fala, uhum. O mandarim original, que seria o Wengu, me pegou, me mantém refém e matou o produtor. O produtor morreu. O produtor que ele diz seria o Aldrich Killian, que morre lá no filme do Homem de Ferro 3. Ele
eu
vai
não
pra cadeia, na
filme,
cadeia.
Cara.
Naqueles...
Esse filme é horrível. Esse filme é muito ruim.
Na cadeia, ele tem. Existem aqueles Marvel Shots que eram curtas que a Marvel fazia. Uhum. Lá no começo da primeira fase ainda, mostra que ele passa por uma entrevista e o repórter é dos Dez Anéis. E ele acaba levando ele pro pai do Shang-Chi. O pai do Shang-Chi fala que uma vez um americano tentou se passar por ele e tal, e etc. E ele tá lá no cativeiro, cara. E ele já tá ficando louco, porque ele acaba virando um bobo da corte, né? E ele é fundamental, porque tem aquele bichinho, parece o Floquinho lá, né?
Caraca, é o Floquinho, velho.
É, aquela cena, Murilo, que ele finge que tá morto.
É o Floquinho.
Do bichinho.
Eu tô atuando. Ele fala, finge que tá morto aí. Que... Eu acho que a Marvel fez o personagem desenvolver como ele faz, como sendo um ator. Ela mostra que o que ele fez, ele tá pagando pela cagada que a Marvel fez com ele. E é um pedido de desculpas, eu tive isso como um pedido de desculpas. E eu acho que ele ficando lá em talo, ele vai servir de alívio cômico pros próximos filmes. Se é que ele vai aparecer, ele vai ser o professor de teatro pras criancinhas que moram lá naquela aldeia lá, entendeu?
Opa, as curiosidades, o que vocês têm de curiosidade aí do filme?
Olha, uma curiosidade triste pro filme, né? Que talvez ele não seja lançado na China, né? Por conta de alguns comentários que o Simu Liu e a Chloe Zhao fizeram, né? Em 2017, o Simu Liu, ele criticou a China, né? Citando os pais dele, né? Que eles imigraram, né? Pro Canadá. E os pais do Liu falaram, né, que a China era um país de terceiro mundo, né? E a Chloe Zhao...
É que eles passavam
E a Chloe Zhao chamou a China de um lugar onde há mentiras por toda parte.
Então,
ela falou isso em 2013, tá? E como resultado disso, o filme dela, o Nomadland, ele foi banido da China. Ele não passou na China.
Tá vendo, gente? E qualquer comentário que vocês tenham no Twitter...
Os Eternos, né?
Isso. Apaguem qualquer comentário, qualquer tweet que vocês tenham aí. Podem comprometer vocês mais pra frente, hein? Olha o perigo aí.
Eu fiz isso já há muito tempo atrás.
Falou mal de quem, Adriano? Da DC, né?
Um monte de gente.
É um perigo. Mais curiosidade, gente.
Então,
curiosidade.
Era um público que ia botar a bilheteria de Shang-Chi lá na estratosfera, né? E agora, se não for pra China, se não conseguir entrar, dificilmente vai entrar no futuro.
Também compromete o lançamento de Eternos também, né?
Isso.
Porque a Chloe Zhao é a diretora dos Eternos, também compromete os dois filmes que a Marvel tem no segundo maior mercado disponível, que é o mercado chinês.
Uma curiosidade, assim, até comparando com os quadrinhos, vamos dizer assim, durante muitas décadas, ele não teve poder, ele teve habilidades, né? Na questão de controlar o ki pra se curar, mas ele não tem. Ele tomar um tiro, ele vai cair morto, né? Tipo Wolverine, né?
Não tinha os anéis no começo?
Não tinha. E tanto é que nos quadrinhos recentes, Marvel Now e tal, como foi citado, ele ganha, tipo assim, armas especiais do Tony Stark, entendeu? E só
olha
depois
aí
que ele tem uma saga lá, ele ganha poderes, que é de se replicar, né? Fazer. É tipo igual o Naruto, né? Vamos dizer assim. Nem então, justo. Há muitos anos, assim, né? Vamos dizer assim, nunca teve poderes, na verdade, entendeu? Isso é coisa recente, né?
Tá vendo aí?
O poder do gente. Pastel de flango.
É isso? Olha o perigo aí.
Olha o perigo.
Mas enfim.
O que a gente precisava falar de curiosidade, cara, seriam os Dez Anéis, né? Falando sobre os Dez Anéis, que nos quadrinhos.
Anéis mesmo.
Os Dez Anéis dos quadrinhos eram literalmente Dez Anéis. Motor de uma nave de dragão, vamos dizer assim, né? E que cada anel dava um poder diferente. Você tinha poder de eletricidade, poder de fogo, poder de telepatia, muito próximo ao que era as Joias do Infinito. Então, eu acho que a Marvel fez uma adaptação
para argolas por conta do Kung Fu, porque essas argolas elas são usadas mesmo no Kung Fu para treinamento e tal. Inclusive a gente citou Kung Fusão no começo, teve a referência Kung Fusão com um pôster do filme no quarto do Shang-Chi.
E olha aí!
E essas argolas que se usa no punho, o cara do Kung Fusão, o velhinho, ele usa para lutar também. Então é meio que uma referência também.
Sabe outro pôster que eu vi no quarto do Shang-Chi? Warriors.
The Warriors.
Bom, hein?
Tava lá.
Filmão.
Eu vi esse pôster, caraca. Que referência fantástica. Não tem nada a ver com o filme, né? Mas tá lá.
Guerreiros! Por que vocês não vêm brigar, hein?
Talvez referência que todo mundo notou, né, cara? Acho que a cena de Macau. Cara, ele tá com tipo um blazer não, cara. Tipo uma jaqueta. Mano, é a cor do Goku, velho.
Ah!
Ok, mano, só pode ser Dragon Ball, tá ligado?
Só pode ser. E a raposa de nove caudas, Kuramioko lá?
Nossa, muito.
Maravilhoso.
Então, visualmente o filme é muito
lindo.
Na
cena de Macau. Na cena de Macau existe aquela luta no meio do bambuzal lá que reveste o prédio. Também é uma referência à Hora do Rush, aquele filme do Jack Chan com o Chris Tucker.
Sim, com o Chris
Tucker. Onde eles também fazem essa luta no bambuzal. Isso.
Vocês falam muito de Dragon Ball, mas a cena que o Shang-Chi cai no lago lá, no, tá dentro da água, nas profundezas, me lembrou muito Shiryu.
Pra caramba. Luta
contra o Cavaleiro de Câncer.
Do dragão, total.
E vou te falar.
Ainda aparece um dragão lá.
A cena em que o Shang-Chi tá treinando com a tia dele me lembra muito o Avatar. Ele dobrando lá. Me lembra muito
Avatar. É Avatar por aqui.
No final do filme, quando a personagem lá, a amiga dele, esqueceu o nome, quando ela resume o filme, ela fala, ele soltou tipo um Kamehameha, fez um negócio.
Falou, é.
Foi, é.
Ela fala na dublagem, não sei se ela fala no original isso, deve falar, né?
Não, no original ela fala.
No original ela fala. Também.
Sim.
Olha aí.
O diretor ele é fã assumido de Dragon Ball.
Tá, pronto.
Não tem como não associar, cara, uma coisa com a outra.
E Dragon Ball, apesar de ser um mangá japonês, ele é baseado numa lenda chinesa, né?
Exatamente.
A lenda do rei macaco.
E aquela cena do final, quando ele coloca os anéis dentro do monstro lá, que ele vem caindo de cima, que ele vai dar o golpe lá, que ele faz... aquela cena me lembrou na mesma hora da cena final da luta do maluco lá do Kung Fusão contra o sapo lá, que ele vem caindo, pegando fogo e usa a palma de Buda, pá, e aparece a mãozona no chão, pá, nadando. Me lembrou na mesma hora aquela cena lá. Caraca, Kung Fusão!
Cara,
vamos lá pra melhor cena, gente?
Tá, vamos pra melhor cena. Mas antes de falar da melhor cena em si... Então, teve a cena em que o Shang-Chi tava conversando com a Kate, a amiga dele, lá na cidade sagrada, e ele tava falando assim que eu não sou quem você pensa que eu sou e tal, que ele foi pra fazer a missão dele e ele, na verdade, ele acabou cumprindo com a missão e tal. Eu jurava que ele ia falar... que matou algum parente dela. Eu jurava, eu tava falando, nossa, ele vai revelar que matou, sei lá, a mãe. Eu não sei, alguma coisa me falou, me veio que, tipo assim, ele vai revelar que matou algum parente dela.
Acabou não sendo nada.
Não, mas acabou não sendo nada. Acabou sendo só ele dizendo que foi, era uma máquina de matar, desde pequeno.
Pô, eu fiquei com pena do velhinho, mestre dela que morreu, né? Que ensinou ela a atirar com a flecha.
É, morreu. Morreu. Podia ter ficado.
Pô, fiquei mó triste, ou... O senhor Miyagi.
É.
Jonathan, melhor cena, gente, de Shang-Chi. Vai lá.
Tá, melhor cena, mano, não tem como não falar da luta no bambuzal do lá em Macau, que é muito boa. É muito boa.
Jack Chan total,
absurdo. Aí, e a primeira luta no ônibus é muito boa também.
Porra, do ônibus é maravilhosa.
Não,
digo mais, no BRT, porque no é um ônibus dupla.
No BRT.
Quem conhece
o BRT? Momento, por um momento eu li ali na frente do ônibus BRT, eu li, era outra sigla que tava.
Não, mas gente, a melhor cena pra mim foi a cena que aparece o dragão e ele voa no dragão. Cara, meu emocionante, que cena maravilhosa, maluco. Muito foda.
Eles mostraram aí também como é que se faz um filme de Dragon Ball.
Exatamente. Né? E de dragão, tá, seu Mortal Kombat Aniquilação? Isso, não
como é que se faz um dragão também pra botar no cinema?
Sim. Como é que é a animalidade, Leandro? Imita aí.
Eu sinto a minha animalidade.
Vira tudo menos aquilo. Esse é o dragão que era pra virar. E aquele outro dragão que aparece lá lutando com ele, gente? É maneiro. É um dragão aquilo também?
É um demônio.
Não, não,
né?
É um bichão, uma parada d'água voadora lá.
É um comedor de almas. É um comedor de almas.
Maneiro. Que é de alma.
Qual que é a melhor cena pra você, Murilão?
Murilão, vamos lá.
Pra mim, a melhor cena é a dança, a mãe do Shang-Chi e o pai do Shang-Chi. É a cena mais... É belíssima a cena, cara. É um filme de ação, tudo, mas eu não vou escolher nenhuma cena de luta, porque todas foram boas. Na hora que ele sai montado no dragão, eu tava com a Nanda, eu falei assim, quer ver que ele vai sair montado no dragão? Aí sai, aí tipo, virou muito Atreio montado no Falcon, sabe? Isso aí só o Cadu acho que vai pegar essa referência aí.
Peguei.
Não, peguei acho também.
Que isso. Pegou.
Peguei na hora.
Então na beleza. Falou, é muito Atreio montado no Falcon. Aí eu falei, não, a melhor cena é a cena da mãe do Shang-Chi, o pai dele, dançando lá, lutando e dançando. Ficou belíssima a música, a trilha sonora, os efeitos de música e de visualização daquela cena ficaram belíssimos, cara. Pra mim, essa é a melhor cena do filme, mais bonita.
A só faltou não tocar Close Your Eyes, Look at What You See.
Tota aí, editor. A gente não tá deixando nenhuma cena pro Bigode comentar. Eu vou comentar também a irmã do Shang-Chi com o arpão do Scorpion, maravilhoso também.
Muito louco, hein?
Cara,
achei legal a importância que deram pra ela, né? E ela continuou o legado lá e tal, né?
Continuou, sim.
Que atriz maravilhosa aquela mulher e que técnica de lâmina com corda sensacional. É uma das armas mais mortais do Kung Fu. Eu tinha um amigo que ele treinava aquilo também, só que dele era com corrente, né? E aquilo é sensacional, velho.
Foda, foda. Bigode, o que sobrou pra você, meu filho?
Muito bom. Cara, a cena que eu citaria, acho que é a do ônibus, cara, é aquela cena que eu vou ver muitas vezes durante minha vida, tá ligado? O filme inteiro é muito bonito, muito bom, cara. Uma coisa que eu ia citar, uma curiosidade eu esqueci de falar rapidinho, eu achei que o último inimigo, tipo, vamos dizer, o chefão do filme, vamos dizer assim, né? Seria aquele, é o Fin Fang Foom. Vocês estão ligados?
Esse não foi o dragão, não? Esse não é o dragão, não?
Eu acho que não, cara, porque não. É diferente. Entendeu? Eu acho que ele
é o dragão que vem do espaço, né?
É. Acabou não sendo aquele devorador
de almas. É, o Fin Fang Foom, ele tem uma mão mais humana. A mão dele parece a mão de gente.
Isso. Achei que ele seria o último boss, vamos dizer assim, tá ligado? Cara, o filme inteiro muito bem. Tá cena do busão, cara, é fora de série, velho. Muito bom. O filme inteiro é excelente, velho. Vou assistir outra vez com certeza. Muito
vamos
bom.
Ver de novo. Vamos ver de novo.
Sim.
Opa, solta aí.
Cena que eu mais gostei, a minha cena preferida foi a luta dele contra aquele maluco lá, né? A coreografia de luta estava frenética demais, eu fiquei pasmo ali naquela hora.
Teve ninja também, pô.
A velocidade da técnica e a lâmina.
Assistam o NGF Cast Live, gente, vocês vão ver o Adriano lutando.
Cara, fiquei pasmo. E a cena do ônibus também tem uma referência bem forte ali ao Bruce Lee, né? Aquele primeiro soco que ele dá é exatamente na pose do soco de uma polegada do Bruce Lee.
Uma polegada. Né? Exatamente.
Pô, cara, aqui ainda botou uma câmera lentazinha ali. Pá, nossa, velho.
Adriano, faz esse final, tá quase acabando o NGF, cara. Volta a ser o Bruce Lee, cara. Não. Pronto. Temos agora o Bruce Lee no cast.
Water can flow, water can crash. The water, my friend.
Caralho, que merda. Vamos lá, gente. Qual o próximo tópico aqui? Caralho. Ah, vamos para a nota. Qual a nota de vocês para Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis? Vamos começar com o Felipe de novo.
Cara, como eu falei, entra fácil no meu top 5 de filmes de introdução de heróis.
Introdução de heróis.
Então, a minha nota não pode ser menos que 9.
9. Maravilhoso. Cara, que nota sensacional. Eu não posso dar menos que 8. Eu não vou chegar a ser 9, não, porque eu acho que tem filmes melhores. Mas está na média. Então vou dar 8 para Shang-Chi.
Minha opinião, minha nota. Nota 10. Nota
10, 10. Sabia? 10. O bigode gosta de filme.
É um filme excelente. E o que é legal também desse filme é que, assim, quem acompanha o MCU como a gente, cara, assim, vai pegar referência e tal. Cara, quem não assiste, vai. Por exemplo, meu pai não sabe nem quem é o, sei lá, cara, o Homem de Ferro direito. Não acompanha.
Não
assiste. Se ele pegar pra ver esse filme, ele vai adorar, que ele gosta de filme de ação, filme de luta. Ele vai adorar, tá ligado? Então, assim, se você não conhece MCU, mesmo assim, você vai gostar. Bem isso.
É isso, é o filme pra você apresentar pro seu pai.
É. Isso. Exatamente.
É um filme pra você botar pro seu pai assistir.
Tá, vamos ver um filme de luta aqui? Chega aqui. É. Luta pra caralho, o menino.
Muito bom.
Vamos lá, vamos deixar o Bruce ali por último. Vai lá, Murilo.
Minha nota pro Shang-Chi vai ser uma nota 8. 8 é uma nota honesta pro filme
igual
bom.
Igual eu.
Nota honesta. 8. 8 tá bom pro Shang-Chi.
Tá bom pro Shang-Chi. No 2 vai ser melhor, hein?
Tomara.
Sem dúvida. Eu achei também o humor na medida certa, não é que nem o Thor Ragnarok, é um negócio...
Não.
Que é um absurdo a comédia.
É um exagero.
Né, acho que mata o filme.
Bruce Lee, qual a sua nota?
Ainda pergunta. Óbvio que eu vou dar nota 10 pra esse filme.
Caralho, que merda.
Né? Eu amo filmes de Kung Fu, né? Eu treinei Kung Fu por muitos anos, quando eu era adolescente, né? Então, sou apaixonado pela cultura chinesa, pela mitologia chinesa, né? E pelas artes marciais chinesas. E, claro, por Bruce Lee, Jack Chan. Então, esse filme, eu gostei bastante dele, foi muito bonito pra mim. Ele ainda pega umas pancadinhas ali, né? Mas ele... Então, ele ainda não é o mestre do Kung Fu em si.
Tem isso.
Né? Então, ele... Como a gente sabe que a Marvel faz as coisas, né? Com calma, né? Com desenvolvimento, com tranquilidade. Então, ele ainda vai ter muito desenvolvimento aí, a um ponto do maluco tentar bater nele e não conseguir de jeito nenhum e ser o tempo todo perfect nas lutas dele, né? Tenho certeza que o Shang-Chi ainda tem muita coisa aí pra trazer pra... Gente. Então é nota 10, velho.
Isso aí.
Isso aí deu 9.
Também, pra quem não, pra quem não sabe por que a gente tá rindo, assista a live do NGF Cast, pelo amor de Deus.
Não é
tudo que é mais sagrado, veja. Fala aí, amigo.
É uma curiosidade também, não é chamado de um mestre do Kung Fu no filme.
Não é chamado.
Talvez ele ganhe esse status, né?
Ah, uma coisa que eu esqueci de comentar, que na hora que o pai do Shang-Chi tá falando, ele também fala que ele tem uma fala bem parecida com aquele que permanece na série do Loki. Ele fala assim, eu já atendi por muitos nomes, o homem mais perigoso do mundo, não sei o quê. Pô, eu achei maneiro também essa citação, porque... Como mudaram também a origem do pai do Shang-Chi, aí eu achei legal eles também fazerem essa citação. Ficou bem maneiro.
Isso. Gente, Não temos mais a cena do Stan Lee pra comentar, como os nossos NGF Cast clássicos primordiais, que a gente sempre comentava a cena do Stan Lee. Não temos mais, infelizmente. Mas temos a cena pós-crédito, vamos comentar as duas. A primeira, Adriano, qual foi?
A primeira cena pós-crédito é o Wong vai atrás deles lá, né? Leva eles lá pro
Sanctorum. Vamos voltar. Primeiro eles estão no bar. Eles estão no boteco, contando como é que foi a aventura deles. E tipo assim, foi maravilhoso.
O rolê.
Tipo, um rolê aleatório deles, né?
E ninguém acreditando em patavinas.
Cara, caraca, seus mentirosos.
Aí aparece o Wong.
O Wong, que é interpretado pelo Benedict Wong.
Exato. É bom lembrar. O Bruce Lee se transformou no Adriano agora. Voltou. E aí, o que acontece mais, Adriano? Vamos lá.
E aí, eles estão lá olhando, né? O Wong pergunta se ele tá com os anéis, né? E olha lá o anel, amplia lá, dá uma de Tony Stark lá. E aí, aparece alguma coisa dentro do anel, tem algo lá pulsando, mandando um sinal pra puta que o pariu, sei lá pra onde, né? E aí fica aí o mistério, que sinal é esse? Qual é a origem desses anéis também? Que eu achei que aparecesse no início do filme, mas vocês já me falaram que não aparece, ali, né?
Vamos lá, Murilo.
Eles montam o comitê de energia, é o que eu chamei de comitê energia da Marvel, né? Você chama a pessoa que mais manja de energia terrestre, e aí a gente tem a volta do personagem do o Bruce Banner, deixando de ser o Professor Hulk, voltando a ser o Bruce Banner.
Porra, com
o braço
na
tipóia, o braço ainda dele ferrado.
Murilo, essa cena aí eu fiquei, caraca, como? Por quê? Por que que ele voltou a ser o Banner?
Então, a gente vai ter que saber o que aconteceu. Né?
E por que que ele tá de mullet de novo? Por que ele tá de mullet?
O braço na tipóia é porque a luva, a manopla que eles criaram, machucou o braço do Hulk a tal ponto que machucou até o dele. Como ele voltou a ser de Professor Hulk para Bruce Banner, a gente ainda não sabe, né? Aí, esse seria o especialista de forças e energias da Terra. Aí existe a especialista de forças espaciais. E aí a gente tem a Carol Danvers, a Capitã Marvel. Isso.
Com uma cara de
má vontade,
né?
Ela também diz que não conhece.
O que eu tô fazendo aqui?
De total.
Não,
a cara
da
Brie Larson é isso mesmo.
É.
Ela fala que ela não conhece também.
Não é Cree, não é
Fitauri. E existe o especialista de forças místicas, que é o Wong, que fala também que não tem catalogado no Camertage aqueles utensílios, aqueles anéis. E aí sim, ele amplia, dá lá um Jarvis, lá, abre, dá um zoom lá e vê que ele está pulsando e emitindo um sinal. A Capitã Marvel diz que vai procurar saber mais, que é o que ela sabe fazer, procurar e destruir nave. Né?
O
Banner vai também procurar saber mais e o Wong vai ler. Né?
Não,
aí
mas
a gente
antes.
Saber agora o que acontece.
Mas antes eles dão uma paradinha no karaokê. E aí eu quero fazer um comentário. Eu adorei que Shang-Chi, assim como Pantera Negra, não caiu em muitos estereótipos, tanto na etnia negra como na etnia asiática. Mas eles podiam muito cantar Kung Fu Fight no karaokê. Ia ser sensacional. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit. Yes, senhora.
Porra, é verdade.
Em homenagem a isso, esse NGF Cast vai terminar com essa música aí.
Everybody is Kung Fu. Por favor, coloque a versão do Kung Fu Panda, viu?
Kung Fu Panda, pronto. Não teve muito estereótipo, não, peraí, rapidinho. Não teve muito estereótipo, não. Eles comentaram de Gangnam Style, né? Aquela música coreana.
É coreano. Existe um discurso do Wong em que ele fala pro Shang-Chi: se prepare, você faz parte do time agora. Vai lá, descansa um pouco, que a gente vai te usar.
E usar a menina também.
Exatamente.
Né?
E é isso. Aí foi por isso que eu disse: por que que ela estaria junto? Ela também deve ter alguma importância pro MCU a mais do que apenas ser o alívio contra o Shang-Chi.
O mestre ensinou,
eu acho.
A gente vai ter que esperar pra saber.
eu acho que ela vai ser treinada em artes místicas. Ela pode tranquilamente ali ser treinada pelo Wong, né? E virar uma maga também, né?
É.
Uma Wonga.
Boa!
Né? Seria uma boa. Um mago lá do Shang-Chi.
Acho que agora eles vão muito fundo no multiverso, porque tem Doutor Estranho mexendo com isso, tem o Homem-Aranha mexendo com isso. E assim, eu acho que a arma dele, os 10 Anéis, deve ter algum sinal, alguma coisa que obviamente nada no universo ali conhece, entendeu? Algo novo. Então, tipo assim, vamos dizer que são vários itens mágicos, não joias, que de repente emitem um sinal, que estão fazendo alguma coisa para juntar os universos, sei lá.
Eu tenho uma teoria.
Vai, solta, Murilo.
Solta. Eu tenho uma teoria.
Duas. Até duas.
Uma só. Esses anéis usam-se nos dedos. Podem ser anéis. Não um anel de dragão. Mas e se esses anéis forem algum tipo de semente plantada? Porque é dito que os 10 anéis foram encontrados ou numa caverna ou num buraco. Isso foi a origem dos 10 anéis. O Enlu achou numa caverna ou num buraco e começou a usar para destruir os exércitos. E se esses anéis foram plantados aqui por algum celestial para descobrir se tinha vida na Terra? E pode ver que quando o Mandarim usava, ele emitia uma luz azul. E quando a mãe do Shang-Chi e o Shang-Chi usam, ele passa a emitir uma luz amarela.
Isso.
E essa luz amarela que parece que começa a emitir esse sinal. Que foi a partir dela que o Wong descobre a existência dele. E se esse anel estiver chamando um arauto de algum celestial para vir para a Terra, ver se tem energia para esse arauto, para esse celestial vir devorar o planeta? Estou pode querendo ser, dizer. E se esse anel estiver chamando o surfista prateado para poder falar pro Galactus, esse planeta tem vida, tem energia e esses anéis são a mão do Galactus.
O que faz sentido, porque um dos filmes que está planejado para Marvel é o Quarteto Fantástico.
Ó, até complementando a teoria do Murilo, o que pode ser também é alguma ligação com os Eternos, porque assim, é dito que os Eternos vão ter muita importância no MCU daqui pra frente. Vão ser meio que os novos Vingadores, entre aspas, né? Se der certo o filme, né? Se não der, obviamente não vai ser, né? Então assim, talvez seja alguma coisa, ligação de repente. Um exemplo, como o pai do Shang-Chi fica meio que azul. Dos Eternos tem um lance das raças, Deviante, e o outro não recordo agora, cara. Os próprios Eternos. Né? Então, de repente, isso quer dizer que ele é de uma linhagem, e de repente o Shang-Chi é de outra, não sei, entendeu? Mas pode ter alguma coisa a ver com os Eternos.
E eu acabei de pensar numa teoria aqui também, né? No trailer dos Eternos, do Robb Stark, ele fala lá com o maluco chinês lá dos Eternos. Essa mesa aqui é de quê? É de Vibranium? Pá, quebra a mesa, né? Que ele é o inventor, né, dos Eternos. E se os anéis forem uma invenção dele?
Pode ser também.
E o sinal que estiver sendo mandado ali seja pra ele, né?
Tá chamando a Eternos nave.
É um dos próximos filmes, né?
Ih, será? Vamos ver.
Então fica aí nas pós-crédito dos Eternos.
Pode ser apenas um sinal, né, de monitoração dele, né?
Quantos Eternos
observando
são?
Tudo. Cara, é mais do que
os Power Rangers. 10 Eternos.
Uma galera, os Eternos, tipo Titãs, tá ligado?
10 Eternos é 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É 10.
Caramba.
Fudeu. É isso aí. Caso encerrado, 10 Eternos ou 10 Anéis, é isso aí.
Matamos a charada.
Contrata nós.
Adriano Holmes desvendou mais um mistério.
Mais um mistério desvendado aqui no podcast. Segunda cena pós-créditos, o que ocorre?
A segunda cena pós-créditos é o seguinte: confia, ela vai fechar os negócios do pai, sim.
Vai fechar a loja.
Eu vou fechar a lojinha
lá, fica tranquilo.
A gente tem aqui o último tópico, gente, que é como esse filme vai influenciar no universo Marvel. A gente já comentou.
Praticamente comentou.
A gente já debateu. A gente
acabou de falar agora. Fazer.
Então, vamos para a nossa piadoca final. É assim que a gente faz a última piada no NGF Cast.
E
sempre não encontramos nenhuma.
Nenhuma piada.
Eu já tenho uma aqui.
Opa!
Sabe como é que se diz AIDS em chinês?
Não, pelo amor de Deus, Adriano.
Ah, não, não, errei. Não, é. Pelo amor de Deus. Hemorroida.
Hemoloida?
Hemorroida.
Como? Reformula a piada, por favor.
O Murilo já lembrou.
Não, eu já sei. Não.
Kuchachang, né?
Kuchachang.
Mandaram uma imagem aqui.
Isso aí, ó, belezura.
Maravilha.
E ele tá lá, ó, lá, atrás da Mulher Maravilha, lá, ó. Isso.
Shang-Chi.
Shang-Chi.
Com toda
passa
a sua força.
Credibilidade é ímpar, não passa?
O Thor com o sovaco cabeludo?
Não, e olha o tamanho desse Thor. Põe aquele Thor do God of War e põe esse aí.
Não, e
a imagem tá
do Thor do God of War.
Pequeno nerd. É. Vai estar no site essa imagem, sensacional. Bom. O Homem-Aranha, não, a máscara não tampa o rosto inteiro. Olha aí.
Parece Homem-Aranha, a la Batman.
É.
Senão não tem como cantar.
Cara, mas esse cara tá muito parecido com o Adam West, mais magro. Olha lá, não tá? Tá
parecido com o seu Madruga sem bigode.
Parece aquele que tá meio indiano, tá ligado?
Ai, não, e o Thor tá com o martelinho na mão lá, olha lá.
Ele é digno, tá com o Mjolnir na mão.
É. Vamos lá, gente. Voltando pro podcast.
Mas tem AIDS também.
Não,
o que mata.
Essa foi.
Isso é. Parou.
NGF processo.
Ainda estão aí? Já acabou. Desliga isso. Desconecta. Já foi. Pode ir embora.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas. I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.